DW Noticiário.
Boa noite, hoje é sábado 8 de junho. Está a vir o Jornal da Noite em português. Eu sou a Helena Ferro de Gouveia e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. Passemos ao noticiário. Nelson Mandela, de 94 anos, continua hospitalizado, depois nos últimos dias ter tido uma reincidência da sua infecção pulmonar. O ex-presidente sul-africano e Nobel da Paz encontra-se em estado grave, mas estável, e os médicos estão a tentar fazer o possível para o deixar confortável, lê-se num comunicado divulgado pelo site da Presidência da África do Sul. De todo o mundo têm chegado os votos de melhoras, os mais recentes foram apresentados pelo presidente norte-americano Barack Obama, que diz estar a rezar por Nelson Mandela. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, abandonou a ideia de construir um centro comercial, num dos poucos espaços verdes no centro da cidade de Istambul, mas persiste na necessidade de arrasar o Parque Gezi. Em vez do centro comercial ao ar livre, o primeiro-ministro propõe agora construir o museu da cidade e uma área verde. A falta de uma razão concreta para a destruição do parque motivou os protestos que começaram no final de maio naquela cidade turca, mas que já se espalharam a todo o país. Da defesa do parque, os manifestantes, na sua maioria jovens, exigem agora a demissão do primeiro-ministro. Pelo menos 2 manifestantes e 1 polícia morreram desde que os protestos se iniciaram. A forte intervenção policial turca tem merecido condenações por parte da comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em trabalhar conjuntamente para tentar resolver os problemas relacionados com a cibersegurança, uma questão central que emergiu entre as 2 maiores potências mundiais. O presidente chinês foi recebido no sul da Califórnia para uma cimeira bilateral de 2 dias. Barack Obama disse que vê com bons olhos o crescimento pacífico da China, mas afirmou que Pequim tem de seguir as mesmas regras do mundo económico que as outras nações. O Programa Alimentar Mundial aprovou uma ajuda de 200 milhões de dólares para a Coreia do Norte, destinada às pessoas mais vulneráveis, informou hoje a organização. O programa vai chegar a cerca de 2,4 milhões de pessoas, quase todas elas crianças, grávidas e mulheres a amamentar. Segundo as Nações Unidas, as ajudas do Programa Alimentar Mundial permitiram este ano evitar uma crise alimentar na Coreia do Norte. Mas 2/3 dos 24 milhões de habitantes deste país estão numa situação precária. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, ordenou este sábado o corte no envio de petróleo do Sudão do Sul, do seu país, a menos de 2 meses depois das 2 nações terem acordado o envio de crude. Omar al-Bashir deu instruções ao ministro do Petróleo para que pare o fluxo de petróleo sul-sudanês a partir de domingo, noticiou a rádio Aum Durman. Apesar de não ter sido apresentada nenhuma explicação para a decisão, já em maio, o presidente sudanês ameaçou parar com o envio de petróleo se o Sudão do Sul continuasse a apoiar os rebeldes que estão em conflito com o exército entre as regiões do solo sudanês. E a encerrar este noticiário, notícias do desporto. Angola e Senegal empataram hoje 1-1 em Luanda, em jogo da 4ª jornada do Grupo J da Zona Africana, de apuramento para o Mundial de 2014, que se disputará no Brasil. A primeira equipa a marcar foi o Senegal, aos 23 minutos, por intermédio de Demba Cissé, avançado Newcastle, tendo Guilherme Afonso, do Vaduz, do Luxemburgo, empatado aos 51 minutos para Angola. Com este resultado, Angola complicou as contas no apuramento para o Mundial de 2014, somando por empates os 4 jogos que disputou até agora. Pois bem, eu voltarei no final do programa para ler algumas das suas mensagens. Fique com um contraste sobre as tentativas de imigrantes africanos de chegarem ao suposto Eldorado europeu. Até já!
DW Contraste.
Os enclaves de Ceuta e Melilla, no noroeste da África, pertencem politicamente à Europa. Para os emigrantes, são uma etapa a ser cumprida. Nessas pequenas cidades existem poucos empregos e se deslocar dos campos de acolhimento até a terra prometida do continente europeu é pelo menos tão difícil quanto ultrapassar as cercas de arame farpado da fronteira. Os dois territórios servem como trampolins para a Europa. Após 2005, com a grande quantidade de imigrantes morrendo nas cercas, as fronteiras acabaram sendo guarnecidas com homens armados, um rígido controle no caminho e três fileiras de cercas com 6 metros de altura são reforços para dificultar e tornar mais longa a migração ilegal. No contraste de hoje, a segunda reportagem da série Migração, o sonho de viver na Europa, da autoria de Reinhard Spiegelhauer. Eu sou Márcio Pessoa. Uma negra fumaça de gasolina e diesel que sai de canos de descarga paira no ar. Em três filas de carros encontram-se sedãs usados, veículos pequenos amassados e furgões enferrujados. É preciso paciência para ir de carro do Marrocos para Melilla. De 5 mil a 6 mil veículos chegam por dia à fronteira para serem submetidos a um controle rigoroso.
Todas as pessoas no veículo desembarcam. Nós podemos verificar com este detector informatizado se alguém está escondido no carro. Nós ouviríamos o batimento cardíaco da pessoa e faríamos um controle preciso.
As palavras são do tenente Martin Rivera, agente da migração espanhola. Ele diz que os guardas já encontraram uma pessoa escondida atrás do painel do carro em um veículo que fora adaptado somente para isto. Rivera explica que, às vezes, as pessoas também se escondem no tanque de gasolina. Nestes casos, o motor do carro é abastecido por um pequeno frasco com combustível suficiente para enfrentar a fila de espera para atravessar a fronteira. Sobretudo marroquinos que moram ou nasceram em Melilla tentam infiltrar amigos ou parentes do outro lado da fronteira. Outros migrantes tentam passar pela forma mais direta, superando um gigantesco obstáculo. Em um jipe da Guarda Civil Espanhola, a reportagem percorreu um caminho de 10 quilômetros ao longo da cerca de 6 metros de altura que divide o Marrocos da Espanha. Trata-se de um corredor bem visível entre a África e a Europa.
A valla tem 3 elementos. São 3 vallas em si. Uma exterior.
São, na verdade, 3 cercas em uma. A cerca externa está 15 graus inclinada para o lado do Marrocos para dificultar que alguém escale. A cerca também balança bastante na parte superior. Se alguém conseguir ultrapassá-la, existe uma segunda cerca, um emaranhado de arames, atrás o avanço. O período que a pessoa precisa para ir para a terceira cerca, que dá acesso à Espanha, é tempo suficiente para a guarda intervir e alcançar os imigrantes.
Para, com umas portas reversíveis, entrar e evitar que finalmente pudesse chegar a território espanhol, a território nacional.
Em 2005, quando ainda havia uma simples cerca, durante as noites, centenas de refugiados corriam da África subsaariana à fronteira. Chegavam com escadas improvisadas e, com o impulso da multidão, muitos conseguiam ultrapassar o obstáculo. Outros eram capturados, espancados e deportados para o Marrocos. Muitos foram também baleados. Dezenas de pessoas morreram em circunstâncias ainda não muito esclarecidas. Uma coisa que não pode acontecer novamente, segundo o tenente Martin Rivera.
A implicação de Marrocos.
O controle de Marrocos no seu território é o que evita fundamentalmente que invasões como as que ocorreram em 2005 possam acontecer novamente. É preciso a colaboração de Marrocos do outro lado da cerca.
A colaboração de Marrocos desde o outro lado da valla.
As tentativas dos migrantes pularem as barreiras na fronteira ocorrem quase que diariamente, sempre em grandes grupos. Eles esperam que pelo menos alguns consigam passar. Praticamente todo dia, algumas pessoas conseguem transpor as cercas e chegam a Melilla.
Indudavelmente, a situação do imigrante quando cede a Melilla.
Não há dúvidas de que chegar a Melilla é um passo, mas eles não querem ficar aqui. Eles querem ter uma vida plena, trabalhando e constituindo família. Numa cidade da fronteira como Melilla, isto não acontece. Para eles, é apenas um passo.
Uma cidade fronteiriça como Melilla, isso não se pode dar. Para eles, aceder a Melilla é um passo.
Uma estação de acolhimento acaba servindo para o refugiado, muitas vezes por mais tempo do que ele imagina. Os recém-chegados celebram ter conseguido passar pela cerca. Eles fazem planos, como o somali Mohamed Abdi, que está no CETI, Centro de Estadia Temporária de Imigrantes.
O meu sonho é ser piloto. Eu tive de deixar a universidade porque não tinha dinheiro. Eu gostaria de continuar a estudar.
Fiston Pazu balança a cabeça negativamente para a ingenuidade dos novos imigrantes. Até os seus 20 e poucos anos, ele era um eletricista qualificado. Ele é originário do Congo e está há 19 meses em Melilla. Não está mais em África, mas também ainda fora da Europa. Pazu recebe o básico para sobreviver, mas não pode nem é autorizado a ter uma vida independente.
É claro que eu ainda tenho esperança. Eu ainda não estou morto. Possivelmente eles vão me mandar de volta, mas eu não me importo com isto porque eu posso tentar passar a fronteira de novo. Mas se eu conseguir chegar à Europa, então eles também devem me deixar trabalhar para que eu possa enviar dinheiro para casa.
Quem consegue chegar à Melilla e não é imediatamente deportado, é detido em um campo de recepção de refugiados. Localizado na periferia deserta da cidade, entre terrenos baldios, o aeroporto e um campo de golfe, o lugar tem vista para os 10 quilômetros da cerca da fronteira. Conforme o defensor dos direitos dos imigrantes, José Palasson, para aqueles que conseguem transpor a cerca e são registrados no campo, existem três formas para chegar ao continente europeu.
Uma maneira é com um passe. A polícia e o Ministério do Interior permitem que os migrantes cheguem de balsa a Málaga ou Almeria quando eles garantem que de lá vão voltar para os seus países de origem. Mas isto, logicamente, não acontece quando eles chegam a Almeria.
Logicamente, o imigrante chega a Almeria e não se vai ao seu país.
A segunda maneira são os campos de internamento na Espanha, uma espécie de prisão que não é chamada oficialmente desta forma. Este é um recurso porque, como os campos de acolhimento estão sempre lotados em Melilla, os imigrantes são constantemente levados para estes campos no continente. De acordo com a legislação espanhola, eles podem ser mantidos por até 60 dias no local. Caso não se consiga esclarecer a sua procedência neste período, ao invés de serem mandados de volta para suas casas, eles são liberados do acampamento. A terceira maneira de sair legalmente de Melilla para o continente europeu é uma circunstância extraordinária. Somente em situações muito específicas, incluindo razões humanitárias, o governo espanhol concede direito à residência permanente.
Concretamente em Melilla.
Aqui em Melilla, um pedido de asilo é praticamente a garantia para continuar por aqui por 2 anos até que o pedido seja avaliado. E então ele será negado. Praticamente nenhum pedido tem sido aprovado. Havia um homem albino do Uganda que nós assistimos a fazer o pedido de asilo. A perseguição e assassinato de albinos em África são motivos claros de asilo. Mas depois de 2 anos... o seu status ainda não estava definido. Em setembro, ele escondeu-se dentro de um camião e deixou Melilla. Agora está na Suíça. Uma semana depois, o pedido foi aceito. Eu acho que ele foi o único que foi aceito em todo o ano de 2012.
A cerca aparentemente intransponível, que é constantemente reparada e aperfeiçoada, tornou-se uma atração quase magnética. Quem consegue transpor o obstáculo envia uma mensagem informando o sucesso para os amigos, familiares e vizinhos em sua terra natal e acaba sendo motivo de festa. Assim, vendo que alguns conseguiram, novos refugiados se sentem estimulados e se preparam para a mesma ação. As próprias forças de segurança marroquinas se preocupam para que a cerca não seja transposta e o país do norte da África está bastante ciente do seu poder nesta questão.
Marrocos pressionou a União Europeia com o tema da imigração.
Marrocos tem pressionado a União Europeia. Aqui, em Melilla, não acontece nada se Marrocos não quiser. Antes que os migrantes venham, eles param-nos. Mas 2 dias depois, porém, temos 100 pessoas sobre a cerca porque nenhum agente marroquino estava a controlar a fronteira. Marrocos bate na mesa e diz quem afinal controla a fronteira. E assim ganha dinheiro e o que pede. Eles fazem disso um bazar de negócios.
Se lhe dá dinheiro, se lhe dá o que pide, se lhe dá tudo. Marrocos joga muito bem essa bazar.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao Learning Bahia, Aprender de Ouvido, e ao 15º e último episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Fiquem atentos ao episódio de hoje, intitulado Migração Inversa.
Olá, pode por favor dizer-me como chegar ao campus da universidade? Eu preciso de ir para a Faculdade de Direito Internacional.
Desculpe, mas este é o balcão de informações da estação. Não é um posto de turismo. Só posso dar-lhe informações sobre os horários dos comboios e os preços dos bilhetes. Se quiser direções ou um mapa da cidade, sugiro o posto de turismo.
Ouça, eu já passei por muito ultimamente. Então, por favor, se sabe qual é o caminho para a universidade, por que é que não me diz? Por acaso, eu pareço algum turista? É que eu não estou aqui para passear, por isso, não me diga para ir a um posto de turismo.
Ok, está bem, meu senhor. A universidade não é longe daqui. Quando sair da estação, vira à esquerda, vai até o fim da estrada. Vira à direita na estrada principal e continua a andar um pouco. Cerca de 5 minutos depois, verá o campus à sua frente.
Obrigado pela informação. Tenha um bom dia. Ai, os europeus e as suas regras.
O coração de Shivazi bate forte quando corre pela rua. Pouco depois, está à porta do quarto 316, onde há uma pequena placa com o nome Linda Maraga.
Quem é? Já vou! Oh.
Olá, minha mais que tudo.
Shivazi? Não pode ser. Tu vieste mesmo.
Querida, atravessei o oceano todo por ti. Como te prometi. Posso entrar, querida?
Oh, meu Deus. Oh, meu. Tu vieste, Shivazi.
Claro
tu vieste
que vim,
estou
aqui.
Ai. Mas como é que fizeste, Shivazi? Mas entra sim. Por favor, entra. Ah. Ai, tenho tantas coisas por te contar, Shivazi.
A sério? Eu também tenho muito para te contar, minha querida.
Shivazi e Linda trocam histórias sobre os seus encontros e experiências na Europa. E Linda fica comovida por tudo que Shivazi passou para estar com ela na Europa. Por fim, ganha coragem e conta-lhe sobre o seu casamento falso com Carlos para conseguir uma autorização de trabalho. Felizmente, agora pode esquecer tudo. Esta manhã, Linda recebe uma carta a dizer que o seu casamento foi oficialmente anulado.
Desculpa, Shivazi. Fiz-te passar por todas essas más experiências. Estive todo este tempo casada com outra pessoa. Ai, eu nunca tive coragem para te contar. Não te mereço. Lamento tanto, Shivazi, tanto. Mas agora podemos começar de novo. Sim, a carta do tribunal diz que já não sou casada, Shivazi.
Mas por quê, Linda? Por quê? Tu prometeste que ia ser minha mulher.
Não sei, Shivazi.
Por que te casaste com alguém aqui? Por quê?
Teve de ser. Eu não tinha alternativa. Precisava de ganhar dinheiro. Oh, Shivazi, já disse que lamento muito. Por favor, perdoa-me. Perdoa-me, Shivazi. Perdoa-me, por favor.
Vou-me entregar às autoridades, Linda. Não sei como vão fazer. Ai. Eu só espero que não me mandem para a prisão e que simplesmente me deportem. Linda, eu conheci alguém que me disse para fazer tudo direito. Acho que está na hora.
Shivazi, tu ainda queres casar comigo?
Não perguntes isso agora, Linda. Eu estou muito confusa. Eu já não sei o que quero, Linda.
Mas, Shivazi...
Linda, por favor. Eu só sei que quero ir para casa. Podes vir comigo se quiseres.
Deverá Shivazi casar com Linda? Depois de tudo o que aconteceu? Poucos dias depois, Shivazi entrega-se às autoridades e é imediatamente deportado. Entretanto, Farhan foi transferido para o centro de refugiados, onde a nova vida com que sonhou durante tanto tempo está finalmente a acontecer, a vida de um refugiado na Europa.
Isto não é nada como imaginei. Aqui não há liberdade. Pensava que ia correr tudo bem logo que chegasse à Europa. Mas parece que ainda tenho de percorrer um longo caminho. Não tenho amigos e sinto que não pertenço aqui. Mas não posso voltar. Toda a gente se vai rir de mim. Quando conseguir finalmente ter o meu apartamento, talvez as coisas melhorem. Mas não faço ideia de quando isso acontecerá. Ainda não tenho dinheiro e vai levar anos até ser autorizado a trabalhar.
Farhane está bastante desiludido com a realidade do seu sonho europeu. Entretanto, em África, Shivazi volta ao seu antigo emprego e à sua rotina diária. Agora está em casa dos pais de Linda, a visitar o pai, que já recuperou totalmente do acidente, e conta-lhes como toda a gente tem reagido.
Não é
estou a falar a sério.
Não.
As pessoas pensam que sou maluco porque preferi África à Europa.
Eu não os posso criticar.
Não. Bom, o que ainda não consegui perceber, Shivazi, é porque é que quando finalmente encontraste a Linda, depois de tudo que passaste, não te casaste com ela? Eu pensava que tinhas ido para lá por causa disso. Ou enganei-me?
Shivazi, fico contente por estares bem. Ainda bem que tinhas tirado férias. Caso contrário, teria sido muito difícil encontrares outro emprego.
Uhum.
Isso é verdade. Mas acredito que em África há todo tipo de oportunidades que muitas vezes não são totalmente exploradas.
Bom, é possível, né?
Continuo a perguntar-me por que há tanta gente que quer ir para algum lugar onde já está tudo a funcionar. E eu acho que devíamos chegar a começar isso tudo aqui em África.
Aqui?
Bom, também pensávamos assim, Shivazi. Mas depois percebemos que era apenas um sonho. A África tem muitas oportunidades, mas só para alguns. Olha o caso da Linda, por exemplo. Se ela não estivesse na Europa, quem teria pago a minha conta do hospital?
Desculpe, Sr. Maraga, mas não concordo consigo. Ainda acredito que teria sido melhor se a Linda tivesse terminado os estudos aqui.
Terminar aqui?
Sim. Podia ter conseguido na mesma um bom emprego num bom escritório de advocacia. E até poderia ter aberto o seu próprio escritório.
Bom, está bem, está bem. Tens alguma razão, Shivazi. Mas ainda assim, estou feliz por ela ter ido para o estrangeiro. Apesar dos seus estudos nos terem custado tudo o que tínhamos, né?
Estamos à espera de mais visitas?
Que eu saiba, não. É um bocado tarde para visitas. Shivazi, importas-te de ver quem está à porta, por favor?
Claro que não.
Olá, meu mais que tudo.
Linda! O que estás a fazer aqui?
Linda! És tu!
O quê?
Ai,
a Linda voltou! Olá, Linda!
Estás
por aqui, querida!
Olá a todos! Sim, voltei! Se é que não se importam.
Ah, que isso, que isso!
Quer dizer que voltaste de vez? E os teus estudos?
Ah, os teus estudos, filha?
Quero terminar os meus estudos aqui em casa. Entre as pessoas que amo, que me amam.
Foi isso que o Shivazi te disse para fazeres quando te fui visitar?
Mãe!
Para abandonares a tua vida na Europa e voltares para cá?
Mãe!
Para este continente esquecido por Deus?
Mas, mãe...
Para quê, filha? Para quê?
Para quê?
Para poderes casar e acabares na cozinha?
Mas, mãe...
O quê?
Mãe, por favor, calma. Mãe,
não,
para de
filha,
dizer isso.
Eu não posso acreditar nisso.
Isso não tem nada a ver com o Shivazi,
isso,
mãe.
Isso não pode estar a acontecer.
Mas, mãe, não tem nada a ver com o Shivazi. Pelo menos não da maneira que pensas.
Não é possível, não,
vamos,
não é possível.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por favor. Vamos lá ver se nos acalmamos todos. A Linda acabou de chegar a casa.
É verdade,
depois de uma
pai.
Longa viagem. Obviamente ela está muito cansada.
Não dá para acreditar, não dá.
Podemos voltar a falar sobre isto amanhã de manhã.
Bem, eu acho que é melhor ir andando. Linda, é bom ver-te. Bem-vinda a casa.
Obrigada, Shivazi. Mas, se não te importas, por favor, fecha a porta e fica mais um bocadinho. O que tenho de contar ao meu pai e à minha mãe também te diz respeito. E também está na altura de eu fazer o que está certo.
Música.
é com Shivaz e a fechar a porta da rua para ouvir o que Linda tem a dizer que termina este 15º e último episódio da Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Uma radionovela da autoria de Crispin Mwakideu, financiada pelo Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros. Qual é a vossa opinião sobre a migração para a Europa e os problemas que abordamos nesta série? Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Boa noite, cá estou eu de volta para este espaço que não é o meu, é o seu. E vou passar a ler respostas e mensagens que nos foram chegando dos nossos ouvintes a propósito da situação de Nelson Mandela. Na nossa página do Facebook perguntámos a que é que associa Nelson Mandela e obtivemos muitas respostas. Eu começo por ler um SMS que nos chegou da Guiné-Bissau, da capital Bissau, de Lafo Baldé. Diz-nos este ouvinte: sou Lafo Baldé, Nelson Mandela está doente, desejo-lhe rápidas melhoras. Este ouvinte aproveita ainda por dizer que ontem vencemos a Rússia, um bom sinal para que possamos estar no próximo Mundial de 2014. A propósito de Nelson Mandela, António Michael Frederico, de Luanda, associa o herói africano a Mahatma Gandhi e a Martin Luther King Jr. e à não-violência. Também Mateus Kelly, de Luanda, em Angola, escreveu: este homem vale por mil. Leonildo da Silva, de São José de Piranhas, em Paraíba, no Brasil, associa Mandela à luta contra o racismo. Alfredo António Dumbo, de Benguela, em Angola, diz que Mandela é o homem de África. Nando Aidos, de Salvaterra de Magos, em Portugal, diz que Nelson Mandela é um homem que deve ser tomado como um modelo para a África, um modelo para o mundo, acrescenta este ouvinte. Laura Mendonça, de Angola, diz que associa-o a um homem de personalidade muito forte, corajoso e humilde, um verdadeiro Nobel da Paz. Casimiro Guimarães Semedo diz: ele é um homem forte, vai sair-se bem. Garcia Pessoa Paciência escreveu-nos: ele, Mandela, é muito forte e vai continuar a lutar. Momad Manuela Assuat escreve: tomara que Deus o ajude, eu estou rezando para que ele possa sair dessa situação. Mário Maurício diz que Nelson Mandela é o espelho de uma grande pessoa e vai sair dessa, já que ele ainda tem muito para viver. Manuel João Gonga diz que Mandela deu um exemplo ao mundo e à África. Moisés Martins Devastador diz que é um grande senhor, tomara que saia bem dessa. Foram estas as mensagens que nos foram chegando, quer via SMS, quer via Facebook. Já sabe, esta emissão fica por aqui, mas nós voltamos, como sempre, amanhã, às 5h30, tempo universal coordenado. Por mim, despeço-me, em meu nome e de toda a equipa que preparou para si esta emissão. Fique bem, tenha uma noite descansada e até amanhã.